Prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estamos estudando o livro psicografado pelo Divaldo Franco, agora no capítulo 8, Perturbações Graves, no item ou subitem, Sociopatia. Né? Então, ela fala o seguinte, olha, existem causas possíveis desencadeadoras dessas sociopatias. Considerando-se que aqueles que a sofrem são invariavelmente destituídos de medo e de ansiedade, podendo manter-se indiferentes ao perigo por permanecer em estado de infância, com uma imaturidade cortical que fisiologicamente explicaria a sua maneira de assim ser. Análises feitas mediante eletroencefalogramas demonstraram anormalidades típicas que responderiam pelo seu estado emocional. Em razão dessa disfunção cortical, o sociopata permanece no estado quase de sono, não totalmente acordado durante os períodos normais. Seria talvez em função dessa subativação cortical que buscaria inconscientemente motivação estimuladora mediante a emoção do perigo para alcançarem um bom nível de atividade. Em razão dessa disfunção fisiológica, creio alguns estudiosos manifestariam a sociopatia, ou seja, o espírito fica naquele estado de adormecimento e não está sabendo direito o que é que está fazendo. E aí ele busca estímulos nesses perigos que ele corre ao agirem assim, criminosamente, mas de uma maneira não consciente. Então seria uma das causas que ela coloca aqui. Repugnam também que a disfunção tem causa genética, bem como fatores ambientais que levaram a uma socialização precoce, sem qualquer disciplina familiar, completando desse modo o quadro para a instalação da perturbação. Tá vendo? É uma possibilidade também. Então, a família tem que conhecer seu filho, conhecer sua filha. Esse pititinho, essa pititinha que está aí do teu lado, são lindos, lindos, mas são espíritos velhos, que trazem situações com eles. Não os endeuse tanto. Não são príncipes nem princesas. São espíritos a caminho da evolução. Ou em pleno caminho de evolução. Então, é preciso que a gente pense desse jeito. Né? Constata-se, é certo, que o self no sociopata é desintegrado do ego, sofrendo uma fissura que impede o perfeito relacionamento que produziria o seu ajustamento ao grupo social. Isso decorre de heranças morais e espirituais que procedem das experiências infelizes de outras reencarnações, quando o espírito delinquiu, ocultando a sua culpa e fugindo da convivência humana, matando a sensibilidade e deslocando-se do epicentro do amor pleno para o egocentrismo imediatista, encarregado da gratificação pelo prazer sensório emocional. Então, isso aqui é muito interessante. Olha, nós temos o self, que é a essência divina que somos. É a semente de Deus que somos, certo? E temos o ego, que é a representação nossa, é a nossa persona, a nossa forma de nos apresentarmos, socialmente ou individualmente. Então, existe um elo que liga a essência divina ao ego, ou essa persona ainda orgulhosa, egóica, mas tem um elo que liga, tem uma ponte. Então pode ser que no sociopata, segundo a Joana, essa ligação foi interrompida. Então o ego fala por ele, por o ego, pela sua conjuntura de orgulho, de egoísmo, de ciúme, de maldade, enfim, de medo, né, também. Então, ele vai agir sem a ajuda do self, que é do amor pleno. Então, pode ser essa também. A ação perversa a que se entregam gera um bem-estar nos seus agentes, preenchendo com satisfação mórbida o vazio existencial, tá vendo? Então, eles preenchem essa falta de comunicação entre o self e o ego com essa coisa mórbida. Ou seja, é a expressão única do ego. É o ego se fazendo representar da maneira louca como ele é, às vezes. E como ele é frágil e inseguro, ele vai tentar compensar isso atuando maldosamente em cima do outro, ou das circunstâncias que ele estiver vivendo. Tá vendo como é que é sério a gente acusar os outros? É muito sério. Está tendo um processo psicológico ali que foge à nossa análise mais comum. É isso que nós temos que pensar, pesados amigos, pesadas amigas. O cuidado de não julgar. Porque a gente não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. Né? Então, essas pessoas são destituídas de significado psicológico e de objetivos dignificadores que promovem a criatura e a tornam integradas no mundo objetivo onde vivem, sentem-se abandonados, fugindo para o isolamento de onde saem apenas para afligir os outros. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Por exemplo, sabe, nessas alcateias, então tem esses lobos. Então, quando um lobo lá ele faz uma coisa errada dentro da comunidade dele, ele é abandonado. Ele é abandonado, fica de lado, fica fora da família. Olha, mas eles abandonam mesmo. Às vezes, a mamãe loba vai lá levar um alimento para ele, mas ele não tem mais direito a compartilhar o alimento que eles pegam. Então, isso acontece conosco. A gente, às vezes, fica apartado de Deus, da casa paterna, e ficamos isolados, completamente apartados. E o que que vai acontecer? Nós vamos sentir uma pessoa vazia, e que temos que compensar de alguma forma, porque o dinamismo espiritual, ele é para todos. Nós vivemos numa ação muito dinâmica, o movimento é muito alto, é muito forte. E se nós não temos uma compensação plena com a casa paterna, não temos uma ligação plena com a casa paterna, nós podemos cair nesses despropérios aí das criminalidades. De tentar compensar isso com uma ação minha. Eu posso, eu sou poderoso, eu faço. Seria uma forma inconsciente de ação. Daí que a gente tem que tomar esses cuidados. Você vive com um sociopata, conhece um sociopata, lida com ele com fraternidade, mas sabendo que ele pode te pegar. Porque daqui a pouco ele sai da sua vida. Daqui a pouco a vida o leva para o bem dele também. Porque ele é filho de Deus, ela é filha de Deus, e eles serão orientados de acordo com a lei de Deus. Ou seja, é o pai chamando de volta para casa aquele filho apartado dele. Isso pode acontecer também na nossa família, um filho nosso que de repente sai de perto da gente. Não tem a parábola do filho pródigo? É mais ou menos isso. Coisas para a gente estudar, sabe, meus amigos? Está vendo como é que precisamos aprofundar? Chega de superficialidade. Se nós vamos cometer enganos aí muito primários, que nós não podemos mais cometê-los. É inadiável a necessidade de tratamento energético dessa perturbação. Desculpe, eu vou ler de novo. É inadiável a necessidade de tratamento enérgico dessa perturbação, qual se aplica a outros pacientes portadores de transtornos psicóticos profundos, ao mesmo tempo realizando-se psicoterapia de grupo, de forma a despertar o interesse do enfermo para fora do ego. Isso, para de novo a integração dele no céu. Está resolvida a questão. Onde que Deus vai nos corrigir? Aí, reintegrando o filho a ele. Reintegrando. Fazendo de novo essa corrente ligando o self ao ego. Ou seja, eu era um ego totalmente maluco, só fazia aquilo que eu bem entendia. Agora não, agora eu vou ter cuidado. O que é que eu vou fazer? Isso vai causar prejuízo para alguém, principalmente para mim? Essa marcha do eu para o nós jamais poderá se dar só pelo paciente. Desde que, deslocado do centro comum de interesses, não se sente motivado a alterar a conduta que se vem aplicando, por nela encontrar isolamento, evitando-se trabalho e preocupação, que denomina sempre como aborrecimento para o seu tedioso comportamento doentio. Então ele vai dizer que não quer. Não vou, não tá, não tá. Aí é que está a persistência. Então, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. Então vamos tentar. Vamos pedir aos mentores desses espíritos que nos ajudem a conviver com eles e ajudá-los, sem ficar forçando muito. Porque o que você faz hoje? O que a polícia faz? Com todo respeito aos policiais, eles são magníficos. Mas o sistema penitenciário hoje, o que é? É um sistema escola ou um sistema de simplesmente prender a pessoa? Não adianta você prender a pessoa só, minha gente. Não adianta. Você tem que fazer um trabalho com essa pessoa. Então, o sistema prisional Tem que entender isso. Tem que fazer um trabalho. Ah, mas ele é um sociopata, ele é um criminoso. Não importa o que ele seja, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. E essa linha entre o não criminoso e o criminoso é muito pequena. De uma hora para outra, um pacato pode se tornar um criminoso. Vamos tomar cuidado, tentar aí, quem sabe mais para frente, aqui no Brasil, que é um país tão ligado à espiritualidade, que o nosso sistema prisional pare de ser depósito de pessoas que erraram socialmente, espiritualmente, para ser um educandário. Um educandário, sim, dentro das condições de cada grupo, né? Mas um educandário, que aí nós estaremos contribuindo para o bem geral, né? O sociopata é enfermo da alma, que se pode recuperar mediante esforço conjugado entre o seu médico, o psicoterapeuta, o grupo de ajuda e ele próprio, reconquistando desse modo a real alegria de viver na sociedade que se encontra aberta a todos que nela desejam construir felicidade. Então, daí, a sociedade de hoje é a que nós constituímos. É o somatório daquilo que nós fizemos no passado. É o somatório daquilo que nós estamos fazendo nesse presente. Como é que está a minha casa? Minha casa está desorganizada? Está confusa? Então eu não posso reclamar da sociedade, porque eu estou levando só para a sociedade. Eu tenho respeito dentro de casa pelos meus entes queridos. Eu respeito o meu idoso, a minha idosa, eu respeito a minha criança. Porque dentro de casa tem tanto desrespeito, não é? Outro dia eu estava lendo um texto muito interessante sobre idoso em casa. A pessoa falou assim: olha, muitas vezes os jovens, os adultos que têm um idoso em casa, estão mais preocupados em ir ao shopping fazer compras do que dar um copo de água para o idoso. O idoso precisa da água. Todos então, não estão nem um pouquinho preocupados em ajudar o idoso que está na sua casa. Estão mais preocupados em viver aquela vida mais ou menos sem muito eixo de sobriedade. Mais preocupados nelas mesmas, nas saídas. E o idoso fica lá. Ele, às vezes, já está começando a perder as mobilidades dele. Então, ele precisa de alguém que o ajude. Porque também eles vão ficar idosos. E a criança? Eu estou cuidando da minha criança? Eu estou vendo o que a minha criança está buscando na internet? O que ela está buscando quando ela liga a televisão lá no quartinho dela, fechadinho, com as amigas ou com os amigos? Eu estou sabendo o que está acontecendo ali? Onde que o meu filho, a minha filha vai dormir? Na casa de quem? Para que que vai dormir na casa de? Por que que não dorme aqui em casa? Então, são coisas complicadas, sabe, gente? Que hoje no corre-corre a gente, né, não está prestando atenção nisso. Eu estou preocupado em levar meu filho e minha filha para a evangelização. E meu adolescente? Ah, minha gente, que coisa séria que é isso. Não pelo adolescente, porque o adolescente ele vive pleno gozo da adolescência. Nós temos aí estudos interessantes hoje, feitos aqui no Brasil, na USP, que dizem isso. Olha, o adolescente vive o pleno gozo da adolescência, que para o pai ou a mãe é um transtorno, mas para ele é um gozo. Então eu preciso que eu aceite que o adolescente viva isso e esteja ao lado dele para orientá-lo nessa busca desse gozo da adolescência, esse gozo da pré-libertação, da saída da infância, de ver o sol, de ver a vida de uma forma diferente, de sentir que ele pode ver o corpo dele se modificando, se transformando, mas que eu esteja ali do lado dele, ajudando. Sabe, tem adolescente que às vezes quer fazer uma coisa, o pai e a mãe tolhe. É aquilo que ele vai fazer nada mais é do que uma expressão das virtudes que ele traz. Virtudes é força, tá, gente? Às vezes é uma força que ele traz, ele quer mostrar a força dele e a gente tolhe isso. Aí o adolescente fica reprimido. Dali a pouco ele pode entrar numa rebeldia. Muito bom estudar tudo isso. Depois, no próximo áudio, nós vamos entrar no item final desse capítulo, que são as fobias, tá bom? Por ora, vamos ficando por aqui. Fiquem com Jesus e fiquem na paz da sua consciência, tranquila por estar buscando entender a vida, como de fato necessitamos entender. Jesus nos abençoe a todos.